gente continua falando de segurança pública e recebendo aqui nos estúdios do CBN Campinas o delegado titular da Delegacia de Infância e Juventude aqui em Campinas, Rubens Leal. Muito bom dia, doutor Rubens.
Bom dia a todos os ouvintes.
Muito bom tê-lo novamente aqui no CBN Campinas. E ontem foi um dia muito complicado, né, doutor Rubens?
Sim, sim, foi um dia bem atípico.
Doutor Rubens, vamos falar agora sobre a infância e juventude. E a gente tem casos recentes aqui em Campinas e a gente queria entender um pouquinho como funciona exatamente a delegacia e em conjunto com o Ministério Público e Justiça. Queria utilizar até um exemplo, o caso da Ípica, né, o espancamento daquele garoto lá próximo à Ípica. O que a gente queria entender é como funciona, né, essa parte jurídica. Na apresentação do crime, a investigação, até partir para o Ministério Público e Justiça. Como é que isso funciona em tese? A gente está usando como exemplo, mas para exemplificar outros casos.
Perfeito. A infância e juventude, a delegacia, ela funciona de uma forma diferente das outras investigações da Polícia Civil. Ela transcorre com o início, por exemplo, feito o boletim de ocorrência, já é feito um ajuizamento, a gente chama de procedimento de apuração de ato infracional, um PAI, e ele já automaticamente, a gente tendo a autoria, ele já é ajuizado. Então, nós trabalhamos, bem dizer, juntamente com o Ministério Público. Então, a investigação corre junto com o Ministério Público e nosso trabalho é muito bem entrelaçado. Então, há uma troca de informações, troca de ideias técnicas para proceder até a entrega do trabalho para o judiciário.
E funciona também essa parte da investigação e até quando se percebe a necessidade de uma internação provisória?
Vai muito do caso específico. Na infância e juventude, diferente dos casos comuns, como você fala, a gente diz dos imputáveis, você tem um trabalho mais diferenciado, onde existe uma equipe de psicólogos, você tem a parte de assistência social, então ela vai um pouco mais a fundo sobre a situação do indivíduo que está sendo investigado. O juiz verifica quando as observações feitas pelos psicólogos, as análises que você tem do fato em si, a possibilidade que esse adolescente muitas vezes demonstra para sua reintegração, não cometimento de novos atos. Então, tudo isso vai dosar para que o juiz possa aplicar uma penalidade, uma advertência, repreensão, prestação de serviços, reparação do dano. Tudo, o juiz ele tem um conjunto de situações para embasar a aplicação da pena.
E quando a gente fala sobre um caso aqui que estarreceu a cidade de Campinas, né, o caso desses menores que ficaram um tempo internados lá na Fundação Casa, a gente pega até muitas vezes o que a gente chama... A Fundação Casa não viu nesse momento classe social, né?
Sim, sim. Não, a gente não pode fazer uma distinção o ato em si. Aí a gente tem que fazer uma aplicação objetiva da lei caso.
E quando o senhor falou que, no caso da infância e juventude, a coisa já é mais entrelaçada entre a Polícia Civil e o Ministério Público, os casos também são muito mais céleres, né?
Sim, sim. A gente, de acordo com a nossa coleta de provas, que a gente já tem embasamento para que o Ministério Público possa já atuar, pode ser uma questão de um dia, dois dias, uma semana. É bem rápido, é bem diferente.
E o acompanhamento após, né? A gente usa esse caso como exemplo, mas existem vários outros casos. Agora os menores estão em liberdade e para cumprir uma medida socioeducativa. Como é que é feito esse acompanhamento a esses menores e a tantos outros menores?
Sim, o judiciário ele possui um corpo de técnicos. Aí são os assistentes sociais, psicólogos do próprio Poder Judiciário. Então, as medidas socioeducativas que são aplicadas, por exemplo, se eles são liberados, pode ter uma semi-internação, tudo isso vai ter um acompanhamento. É diferenciado dos maiores justamente dos maiores por conta disso. Você consegue realmente ter um acompanhamento melhor da situação de que o adolescente esteja cumprindo a medida e o que foi imposto pelo juiz como condição para que ele possa ter a liberdade.
E, doutor Rubens Leão, até utilizando aí o conhecimento que o senhor tem nessa área, antigamente a gente falava aqui no estado de São Paulo da FEBEM.
Sim.
E houve a mudança de protocolo, de metodologia, e até a mudança de nome, né, para a Fundação Casa. Realmente mudou? E se mudou, o que realmente mudou?
Hoje você tem o EAC, ele trabalha com um sistema de proteção integral da criança ou adolescente. Ou seja, você não observa, não é só a questão da punição. Eles trabalham muito mais fundo no que motivou, no que levou aquele adolescente a praticar o ato. Então, eles procuram adequar com o corpo técnico que a Fundação Casa possui, que ela é atrelada à Secretaria de Justiça, a verificação de toda o retrospecto do que possa ter levado aquele adolescente a praticar o ato e depois da prática do ato também o que se possa fazer para que ele seja realmente integrado e se torne um cidadão.
E doutor Rubens Leal, nessa área, por muitas vezes há o debate acalorado, quando acontece um ato criminoso envolvendo menores, da chamada maioridade penal, a redução disso. Até nesse momento a gente pode falar que o debate não está tão acalorado, principalmente quando a gente fala de um governo como o de Jair Bolsonaro, que tem realmente, como sua ideologia, um maior cerco e uma maior busca por segurança pública. Isso sempre foi um dado e também uma questão política de Jair Bolsonaro. Mas nesse momento não está tendo essa discussão tão acalorada. Queria saber a realidade e o que o senhor também pensa sobre isso.
Olha, eu pessoalmente eu sou contra a redução da maioridade, principalmente pelo que eu vivencio no dia a dia. Eu acredito que deva ocorrer, seria o correto, uma adequação da penalidade para o adolescente, que o juiz não fique restrito, por exemplo, a uma pena máxima de 3 anos. Por um caso assim, específico, que um adolescente com 17 anos, faltando um dia para fazer 18 anos, comete um latrocínio e vá cumprir uma pena até os 21 anos. Então, eu acho que deveria abrir a possibilidade da penalidade ser ampliada de acordo com o ato que o adolescente praticou. Seja um homicídio, um latrocínio, a gravidade permitir que o juiz tivesse um leque maior de possibilidade de estender essa, por exemplo, a internação dele.
Existir uma adaptação dessas
Perfeito.
Leis, né?
Sim.
Porque muitos questionam qual a diferença entre um adolescente de 17 para 18, né?
O que eu observo é que quanto mais novo, mais a gente tem a possibilidade de fazer a reinserção dessa pessoa, porque a gente tem que analisar o ato, não o ato em si somente, mas tudo que levou à prática daquele ato. Então, se você tem a condição, como eu observo na parte da Delegacia da Infância, do sistema do ECA, de se você reintegrar essa pessoa à sociedade... Sim, a gente não pode fazer como um geral para todos, não. Todos têm que ser segregados. Você tem os casos específicos que aquela pessoa que daí no processo vai ser analisado, que ele não tem condição de retornar ao convívio, aí o juiz teria a possibilidade de manter a internação dele por 3, 6, 10 anos ou o que seja, mas também num estabelecimento que seja feito um trabalho de readequação e de reinserção do adolescente na sociedade.
A ideia é criar mecanismos para que isso possa ser feito. E eu gostei do que o senhor disse, eu acho muito importante a análise nesse ponto, né? Não só do ato em si, mas a gente sempre fala da consequência, mas
Sim.
a causa, né?
Exato. Porque é a mesma coisa do que você querer limpar um rio só na corrente. Você tem que ir na fonte do problema, identificar para... Não adianta... Prendeu, soltou, vai e comete um novo crime. Então, se você tem a condição, mecanismos para que isso não ocorra, você vai na raiz do problema, é uma forma mais lógica e, em termos de segurança pública, muito mais eficaz do que você prender e soltar, prender e soltar. A prisão é a última rádio para... de consequência, e se você tem a condição de evitar, até em termos de custos, né, de uma pessoa presa, e de que ela se reintegre na sociedade, é o mais viável.
E o senhor vislumbra isso, conseguir resolver a fonte do problema?
Olha, é uma questão, eu acho que vai tempo, né? É uma questão muito de mudança social, eu acho que é um investimento maciço na educação, em meios para, por exemplo, que crianças ou adolescentes eles tenham escolas com período integral à disposição para não ficar à mercê da situação. Ah, saiu da escola, vai para casa, não tem uma outra opção. Se tivessem, por exemplo, escolas 24 horas com esporte, um tipo de lazer, para que eles tenham ali uma opção maior, não só a opção de não ter opção, sabe? Você sai dali e não tem o que fazer, não. Se disponibilizar a opção para os adolescentes com um acompanhamento, com oportunidades, com certeza a gente consegue mudar esse quadro, creio eu, num médio prazo.
Dr. Rubens Leal, que é delegado titular da Delegacia da Infância e Juventude, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, novamente atendendo aqui a CBN.
Muito obrigado, eu agradeço. Um bom dia a todos.